Continuando o assunto onde nós paramos ontem, nós vimos ontem que Moshe Rabbeinu instituiu para nós o matbea, as coordenadas de como deve ser a reza, e cada um fazia as rezas segundo aquilo que sentia que a melhor forma de pedir para Deus, de falar, de elogiar, louvar, etc. Isso tudo até as pessoas da grande assembleia, Sheikh Knesset Agdolah. Foi aí que nós paramos e nós temos que elaborar mais sobre essa época, sobre Sheikh Knesset Agdolah, as pessoas da grande assembleia, e sobre o que aconteceu nessa época que mudou a história da reza. Na realidade, não foi só a história da reza que foi mudada, muita coisa foi mudada nesta época. Vamos entender um pouco a respeito disso, mas antes, fazendo uma introdução, vamos ver um pouco de história. Quem conhece, quem já estudou um pouco da história do nosso povo, ao longo da época dos Nevi'im, profetas, isso significa desde a entrada na terra de Israel após a saída do Egito, com Yehoshua, o sucessor de Moshe, até a destruição do primeiro templo, vai notar algo muito peculiar e estranho. Ao longo dessa época, nós estamos falando de praticamente 800 anos, houve muitas histórias de pessoas, inclusive chefes de reis nossos, que cometeram idolatria. Idolatria, serviam estátuas. E quando você lê essas histórias e quando você estuda sobre essas histórias, é algo muito estranho. Afinal, nós não conhecemos muitos judeus que são idólatras. É uma coisa que é totalmente oposta ao princípio do judaísmo, que é acreditar e saber da existência de um Deus único. Idolatria não faz parte das tendências de um bom judeu. Como pode ser que tantas pessoas, você estuda os Nevi'im, os profetas, você vê que são muitas pessoas, em dados momentos, uma grande parte do povo fazia ainda idolatria. Reis que incentivavam a fazer idolatria. Como pode ser uma coisa dessas? Se nós formos olhar no Talmud, nós vamos encontrar um dado muito interessante, uma história que mudou tudo. E aí nós podemos entender o que acontecia antes. Durante essa época, até Sheikh Knesset Agdolah, até as pessoas da grande assembleia, as pessoas tinham um Yetzer Hara, um mau instinto, um desejo apaixonado por fazer idolatria. As pessoas eram loucas por idolatria. A Torá proíbe fazer idolatria. Então, o que você faz com esse desejo interno? Você controla. Assim como em muitas outras mitzvot, que existem tendências à pessoa querer fazer determinados pecados. E a pessoa tem que ter um autocontrole. É justamente essa toda a batalha que nós temos, livre-arbítrio, nós temos essa batalha. Então, as pessoas tinham uma tendência e um desejo louco de fazer idolatria. E por isso, se você olha a história, você vê o que aconteceu, você entende. Hoje nós não entendemos, porque nós não temos isso, mas quando você olha a história, você sabe que eles tinham desejo por idolatria, um desejo apaixonado por fazer idolatria, você entende que essas pessoas não conseguiram se controlar e acabaram fazendo idolatria. O que aconteceu depois da destruição do primeiro templo? E um dos motivos que o primeiro templo foi destruído foi por Avodá Zará, idolatria. O primeiro templo sagrado foi destruído por causa de os três pecados capitais: idolatria, incesto e assassinato. Foram os três motivos pela qual o primeiro templo foi destruído. Nesta época se formou uma assembleia de grandes eruditos e sábios do nosso povo, os maiores mestres daquela geração. Formaram um grupo de 120 mestres. E eles são chamados de Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia. Quem eram essas pessoas? Eram grandes eruditos em Torá. Boa parte deles, profetas, dos últimos profetas que o nosso povo teve. E talvez se eu te falar um nome, por exemplo, fora Haggai, Zechariah e Malachi, obviamente, que são dos últimos profetas que nós tivemos. Se eu te falar que Ezra HaSofer, aquele que reconstruiu o segundo templo, fazia parte deles. Mas principalmente, uma pessoa muito famosa por nós, Mordecai. Mordecai, da história de Purim. Ele fazia parte dessa grande assembleia. O que aconteceu? Esses sábios estavam lá para auxiliar, orientar o povo ao longo desse exílio. Desse exílio e principalmente quando foram construir o segundo templo. Eles estavam ali, esses 120 sábios, e quando reconstruíram o segundo templo, os sábios da grande assembleia entenderam que nós precisamos evitar que a situação se repita. Deus deu para nós uma tentação muito forte: idolatria. Por que que Deus deu essa tentação? Porque é sempre proporcional. Quanto maior é a tentação, quanto mais difícil é a tentação, maior é a recompensa. Só que, falaram os mestres da grande assembleia, nós estamos numa situação que Deus está nos dando uma tentação muito forte a cometer idolatria, mas nós não temos força suficiente para não cairmos nessa tentação. Está difícil. Olha só o que aconteceu no primeiro templo. Olha o que acontece com as pessoas. As pessoas têm uma tendência tão forte, elas não conseguem se controlar. Então Deus está dando isso para nós termos uma grande recompensa. Então nós temos essa tentação para vencê-la e ganhar uma grande recompensa. Mas nós estamos muito fraquinhos. Não estamos conseguindo vencer essa tentação. Então, no final das contas, essa tentação está só trazendo destruição para nós. Nós não queremos isso. Nós não precisamos disso. Não precisamos dessa tentação que pode nos levar a uma recompensa, senão nós não vamos chegar nessa recompensa. Então, é melhor não ter a tentação. E os mestres fizeram alguns dias de jejum e de rezas para Deus, pedindo para Deus, por favor, entregar nas suas mãos esse Yetzer Hará, esse mau instinto, anular e aniquilar esse mau instinto das pessoas, desse desejo apaixonado e dessa tentação de fazer idolatria. E Deus atendeu ao pedido destes mestres. E é justamente por isso que nós não entendemos o que significa. Só um detalhe, o Talmud conta que os sábios não anularam esse mau instinto por completo, não zeraram ele, deixaram um fio de cabelo, como é a expressão que está escrito no Talmud, de desejo por idolatria. Afinal de contas, se a Torá proíbe, precisa ter uma certa tentação, porque senão a Torá está proibindo uma coisa que você não tem nenhum desejo e nunca vai fazer, então por que a Torá está proibindo? A Torá está te proibindo para você ter uma recompensa por isso. Então, algum mínimo desejo existe. E por isso, existem pessoas que acabam cometendo idolatria. Mas é um caso raro, são casos isolados. E é porque a pessoa não conseguiu vencer essa tentação, que é muito mais fácil de lutar. Prova é que quando você olha e fala: o quê? Como assim? Antigamente tinha um desejo apaixonado para fazer idolatria? Que louco, isso não pode ser como uma coisa dessa. Você nem consegue entender o que significa isso. Porque nós não temos mais essa tentação, justamente porque esses mestres
acabaram com essa tentação.
Bom, o nosso enfoque é falar sobre o texto da reza. Desviamos um pouco só para entender, mas eu não posso ficar sem completar essa história, porque provavelmente muita gente está pensando. Existe uma outra tentação muito forte que existe mesmo hoje em dia. Será que não tentaram anulá-la? Que é a tentação por relações incestuosas, relações proibidas. É um ramo onde as pessoas têm uma tentação muito forte. Aí você consegue entender o que significa a tentação que eles tinham por idolatria. E o Talmud lá na continuação conta que os mestres falaram, primeiro o templo foi destruído também por conta de relações incestuosas. Então vamos também anular essa tentação das pessoas, esse desejo apaixonado de cometer um pecado, pecados relacionados ao sexo. Vamos anular esse tipo de tentação. E os sábios rezaram para Deus. E eles perceberam que durante, se não me engano, 3 dias, não se encontrava ovos de galinha, para dar para um doente. Por quê? Porque sem a tentação, nem acontecem os fenômenos físicos ligados às relações. E não estava havendo nem sequer ovulação. Nem nas galinhas. E os nossos sábios entenderam que essa tentação, por mais que é uma tentação que também acaba trazendo muitas vezes que as pessoas cometam pecados, é uma tentação que é necessária para a procriação, é uma tentação que é necessária para a existência do mundo, diferente da tentação de idolatria que não contribui absolutamente nada com o mundo. Aqui é uma tentação que contribui com o mundo, é uma tentação que é necessária. Lógico, uma tentação precisa ser controlada e canalizada entre o casal e etc., mas que seja, precisa ter. E por isso que os nossos sábios, então, em seguida rezaram para Deus, que é melhor essa daqui, precisa voltar ao que era, porque senão não vai sobrar mundo, não vai ter continuidade o mundo. E diz o Talmud que mesmo disso também uma partezinha dessa tentação foi anulada. No caso da idolatria, a maioria foi anulada e sobrou só um fio de cabelo. E aqui é o contrário. A maioria ficou e um fio de cabelo apenas foi anulado. Diz o Talmud lá que é o fato das pessoas não terem nenhum tipo de atração e tentação por pessoas por família, por pessoas consanguíneas. De qualquer forma, isso entre parênteses, que é o que o Talmud fala lá. Agora, voltando para o nosso assunto, é o que acontece. Dizem nossos mestres, isso o Rav Schwab traz, em nome do Gaon de Vilna, e mais alguns mestres que falam sobre esse assunto, o Razonish. Existe um equilíbrio de forças que Deus fez no mundo. Esse equilíbrio de forças funciona da seguinte forma. Tudo que tem um lado positivo, um lado de santidade, existe proporcionalmente com a mesma força no lado negativo e no lado de impureza. Isso traz o contrabalanço, traz o balanço entre as forças e entre as tentações, entre os desejos e entre... E isso traz, na verdade, nosso livre-arbítrio. Então, precisa sempre ter um equilíbrio. Quando havia uma força muito forte de tentações por idolatria, ou seja, impurezas, havia também, no outro lado, uma força muito forte, uma tentação, um desejo e uma sensibilidade muito forte em relação à santidade. É proporcional. E é justamente por isso que as pessoas sabiam quando que eles devem rezar. Infelizmente, muita gente caía, acabava fazendo idolatria. Mas quem não caía na idolatria, tinha força de se manter uma pessoa correta, sabia quando que ele deve rezar e como ele deve rezar para Deus. porque havia uma sensibilidade espiritual muito elevada. As pessoas sabiam então quando rezar, como rezar, quantas vezes rezar. Nossos mestres da grande assembleia, quando estavam prestes a anular o Yetzer Hará, o mau instinto da idolatria, já entenderam que se nós vamos anular a força negativa, a força positiva vai automaticamente também ser reduzida. Assim como a negativa vai ser reduzida, a positiva vai ser reduzida. Opa, isso vai gerar um problema. Porque hoje as pessoas sabem e têm essa sensibilidade para saber rezar da forma correta e nos momentos corretos. Se nós vamos tirar indiretamente, nós vamos acabar diminuindo com essa força, essa sensibilidade espiritual. As pessoas não vão saber mais como rezar. As pessoas não vão saber mais quando rezar. Então nós precisamos solucionar esse problema antes de criá-lo. E por isso os mestres da grande assembleia, conforme consta em diversos lugares, foram aqueles que instituíram o texto da reza. Os nossos mestres, antes de aniquilar e de diminuir, não aniquilar, né? Antes de diminuir e reduzir essa força de idolatria e, por consequência, força de espiritualidade, sentaram e redigiram e formularam o Nusach HaTfilah, o texto da Tfilah. Não só o texto da Tfilah. O texto do Birkat HaMazon também foi formulado ali. O texto das Brachot todas que se faz antes e depois de alimentos e das Brachot, das Mitzvot, etc. Tudo isso foi ali formulado. Quem formulou esses 120 sábios da grande assembleia? Quem eram esses sábios? Como nós falamos antes, não todos, mas uma parte considerável deste grupo eram profetas. Isso significa que quando eles redigiram e formularam as preces, na realidade isso foi feito junto com Nevuá, com profecia. Que, aliás, a profecia também cessou naquele momento quando essa força de espiritualidade reduziu, a Nevuá, a profecia, também acabou. E a partir de então existe só um outro nível que grandes mestres conseguem chegar, que é chamado Ruach HaKodesh. Não vamos entrar agora na questão com a diferença, mas fato é que existe aqui uma diferença entre Ruach HaKodesh e Nevuá. Profecia, a partir daquele momento, não existe mais, até os dias de hoje, não existe mais profecias. Existe Ruach HaKodesh, que é um nível inferior de visões que pode-se ter. Então, só para finalizar e amarrar isso tudo, os sábios da grande assembleia, profetas, instituíram essas preces. Então, isso significa que essas preces têm de profecia, elas têm um nível muito alto, têm profundidade nas palavras das preces. Eles instituíram isso quando tinham todo o texto pronto, tem tudo formulado, agora as pessoas sabem quando rezar, como rezar, quantas vezes rezar por dia, baseado em Abraham, Isaac e Jacob, 3 preces por dia, nos dias especiais tem preces a mais, e assim por diante, como vamos acabar abordando um pouco nos próximos dias. Tudo isso, então, foi feito agora com um texto que estava muito claro. Mas, contando o segredo, esse texto não foi escrito. Nós usamos antes a expressão redigido, talvez. Não sei se eu falei essa expressão, o certo é formulado. Esse texto não foi escrito, porque era proibido nesta época escrever Torá oral, um outro assunto para nós abordarmos, e por... Tanto as filotas rezas também não foram escritas, elas foram formuladas e eram passadas de pessoa para pessoa, de cor. E aí você já entende mais uma coisa ligada ao que nós falamos lá sobre o Hazan, que as pessoas não sabiam as preces.
A maioria das pessoas não sabiam todas as rezas, precisavam de um Hazan para incluí-los nas rezas, justamente porque as preces não eram escritas, não podiam estar escritas. No começo, os Hazanim tinham que rezar de cor. Então, só os Hazanim é que tinham acesso, não só, mas pessoas especiais que tinham uma memória melhor é que sabiam as preces todas de cor. E, logicamente, tem bastante a falar, se Deus quiser, nos próximos dias.